O escritor norte-americano Terry Yastroth escreveu um livro muito interessante a respeito do que poderia ser o julgamento do ex-presidente George W. Bush em função da invasão do Iraque. O livro, cujo título em inglês é Trial of George W. Bush, em tradução livre, O Julgamento de George W. Bush, mistura realidade e ficção para debater como seria o julgamento do ex-presidente. A mim sempre pareceu que o então presidente norte-americano cometeu um crime ao invadir o país. Porque o que ele usou como argumento, as armas de destruição em massa, nunca existiram. E naquela ocasião, estavam lá inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica para fazer esta investigação. E tiveram que sair correndo do país sob pena de levarem bombas pela cabeça, porque Bush decidira que iria atacar o Iraque. Embora todas essas comprovações não existissem na realidade. Um levantamento da agência de notícias Associated Press apontou ao menos 110 mil óbitos, mas outras entidades dizem que o número total pode ser bem maior, pois os anos de caos econômico e social que se seguiram no Iraque dificultaram muito a vida do país, causando, ainda que indiretamente, outros milhares de mortes. O país foi totalmente desestruturado, seu exército foi arrasado e muitos dos integrantes desse exército acabaram debandando para a nefasta organização Estado Islâmico. E o Iraque até hoje está envolvido em uma situação caótica, com muitos de seus cidadãos fugindo para o exterior. E assim, conforme também deduz Yastrow, George W. Bush deveria ter sido levado ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Voltando ao livro, Yastrow mistura realidade e ficção para debater como seria esse julgamento. No enredo, o americano é capturado enquanto jogava golfe na Escócia e levado para uma cela em Haia, na Holanda, sede do Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos tentam invadir a corte para resgatá-lo sem sucesso. E o julgamento começa com espaço para que a acusação e defesa exponham seus argumentos. Na narrativa de Yastrow, os advogados de Bush primeiro tentam desacreditar o tribunal ao alegar que cidadãos dos Estados Unidos não podem ser julgados ali, porque o país não reconhece a sua autoridade. Washington se retirou do Estatuto de Roma de 1998, que abriu caminho para a instalação do Tribunal Penal Internacional em 2002. E Washington nunca aderiu a esta corte. Isto, evidentemente, com a preocupação de que os seus dirigentes, líderes, poderiam ser levados a julgamento por aquela corte. A defesa do ex-presidente também alega que ele fez a guerra com o objetivo de proteger os cidadãos americanos e aliados do país como Israel. Segundo advogados, esta seria a missão principal de Bush como presidente dos Estados Unidos, um dever pelo qual ele não poderia ser punido. Os defensores argumentam ainda que as perdas de vidas durante o conflito foram tristes, mas justificáveis, frente ao objetivo maior de tornar o mundo mais seguro. Já a acusação diz que, embora Saddam Hussein fosse um ditador, não houve provas de que ele teria ligação com os terroristas por trás dos ataques do 11 de setembro de 2001, e que relatórios da própria inteligência dos Estados Unidos aprovam que o Iraque não representava uma ameaça. Aliás, esta é a questão crucial. George Bush mobilizou as forças norte-americanas em 2001, logo depois dos atentados do 11 de setembro, e o fez para o Afeganistão, onde o regime do Talibã dava guarida a Bin Laden e os seus asseclas da Al-Qaeda, responsáveis por aqueles atentados. E justamente o objetivo era tirar o Talibã do poder e exterminar a Al-Qaeda e Bin Laden. No entanto, foi cumprida só parte dessa missão. O Talibã foi tirado do poder, mas os seus integrantes se refugiaram pelas montanhas do sul do país, assim como os integrantes da Al-Qaeda, e tampouco Bin Laden foi alcançado. Só o seria 10 anos depois, numa ação enquanto era presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E o que fez George Bush naquela ocasião? Não chegou a completar o serviço no Afeganistão e resolveu deslocar as tropas para o Iraque, em nome das tais armas de destruição em massa que nunca existiram. Mas o objetivo estava por trás desta ação: atender os interesses da indústria petrolífera, da indústria armamentista e da indústria da construção. Afinal de contas, ali se encontrava um dos maiores produtores mundiais de petróleo. A guerra movimenta a indústria bélica por todos os lados. E depois da guerra e da destruição, vem a indústria da construção para reconstruir tudo novamente. E assim é que, voltando ao suposto julgamento de Bush, os promotores destacam que a invasão americana levou o país no Oriente Médio há anos de instabilidade, com inúmeras mortes de civis, inclusive por patrulhas dos Estados Unidos, além de cenas de humilhação e tortura, como as que ocorreram na prisão de Abu Ghraib, a que os iraquianos foram submetidos. Na obra, Yastrov vai intercalando os argumentos como em um jogo, enquanto relembra os detalhes da invasão do Iraque e explica o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Apesar do tom de imparcialidade, o autor deixa claro que defende a responsabilização de Bush pelo que ocorreu no Iraque e considera que isso ajudaria a evitar guerras futuras. Yastrov conclui dizendo que a lei criminal internacional não tem prescrição. Isso significa que uma pessoa suspeita de um crime é passível de responsabilização até o dia em que morrer. George W. Bush tem 75 anos agora. Vamos dizer que ele ainda viva mais uns 10 ou 15. Ele ainda estará sujeito a ser preso e levado a julgamento em Haia. Então, ele não é um homem livre e está sujeito a ser julgado e preso pelo resto da vida, conclui Yastrov. A seguir, potências usam desmatamento para pressionar agronegócio brasileiro.